calma aí, cara. Esquadrão Suicida, hein? Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais um podcast. Estou aqui com o Marcos.
Muito prazer.
Estou aqui com o João atrás do Marcos.
Fala.
A gente está testando um jeito novo aqui. A gente está no Jax Studio. Lá toca hits. E a gente está utilizando o ambiente. Então, ó, a gente vai testar, esse é teste, vambora. Hoje a gente vai falar sobre Esquadrão Suicida, certo, rapaziada? Certinho?
Certinho.
Por onde a gente pode começar? Lente 24 na mão, luz, câmera, ação! Primeiro, dia dos pais, hoje, domingo, Douglas não veio, tá com o pai dele, ele mora em outra cidade, aí fica complicado.
Fica embaçado pra ele vir.
É, a gente tá gravando aqui pra gente
logo
estar com nossos pais, correto?
Fazendo um Inception,
um vídeo
do Inception. Por onde a gente começa, rapaziada, pra falar sobre Esquadrão Suicida?
Qual seria a parte que você acha mais importante do filme?
Qual é a parte que eu acho mais importante do filme? Eu acho a primeira parte mais importante é os caras não seguirem absolutamente nada do primeiro.
Essa é verdade.
Essa é a parte mais importante do filme.
É mais importante.
Inevitavelmente teriam comparações, né?
Inevitavelmente. Mas assim, em comparação, sim, eu vou esquecer o primeiro, porque o primeiro é esquecível, tá, rapaziada?
O primeiro realmente ele é um tiro no pé.
Véio. Ele é um tiro no pé.
Foi aquele filme que fez a DC cair muito o nível dela de fazer longas.
É, eu acho que o grande problema é o Esquadrão Suicida no primeiro filme, ele tentava se levar um pouquinho mais a sério do que o normal. Esse aí já foi um pouco diferente, esse aí o cara já veio com daquele jeito.
O dedo na ferida.
A Warner, no caso, né? Ela fez uma pressão muito grande no David Ayer, no primeiro filme. Acho que já tava muito ali naquela época que a DC não já sabia muito bem o que queria fazer. Acho que desde o começo os caras nunca soube o que fazer.
Eles estavam meio perdidos, porque primeiro tinha lançado, eu não tenho certeza da ordem agora, mas você tinha lançado primeiro Esquadrão Suicida ou se tinha lançado Batman vs Superman? Acho que foi Batman vs Superman.
Batman vs Superman primeiro.
Eles lançaram Batman vs Superman primeiro, que foi um fracasso, custava mais caro que Vingadores na época.
É verdade. Custou mais caro que Vingadores na época.
E era tipo, mano, pior em tudo. Tipo, quase tudo. Era pior em tudo.
É, a tonalidade era muito diferente, né? Foi muito sério.
Muito sério.
É. Não, mas eu acho que o problema não tá nem em ser sério, pô. O Batman é sério, tá ligado?
Tipo,
o Batman acertou a mão nisso. Claro que Claro que o Dr. Manhattan ajuda no fato de ser sério, porque é um personagem muito difícil. Mas complexo, né? Difícil não. Mas o Batman vs Superman já é errado, já começa com a história do Batman de novo. E aquela toda daquele problema que a gente já sabe. Quebra de roteiro, facilitação, aquela coisa chata que a gente tem. Mas Esquadrão Suicida trouxe um diretor que eu gosto bastante, James Gunn, o brabo.
O monstro,
o mesmo monstro que fez Guardiões da Galáxia na Marvel. E ele fez com que o Esquadrão Suicida tivesse uns tons de piada e não fosse o Guardiões da Galáxia da DC, entendeu?
Sim. E também eu gostei que
isso é o mais importante.
E o humor é muito diferente do primeiro filme.
Muito diferente.
Eu gosto muito desse negócio do James Gunn, que ele pega um negócio muito underground.
Muito pesado, velho.
Sim, e os super-heróis que ele trabalha geralmente são aqueles super-heróis que ninguém tem muito conhecimento, tá ligado?
No caso do Super-Vilão.
Sim, ele sabe muito bem aproveitar as coisas. Então ele é um cara que faz muito com pouco, tá ligado? Isso é muito bom, mano.
Eu lembro daquele vilão lá, qual é o poder dele? O poder dele é assim, desacoplar. Ele solta a mão.
O braço
dele sai assim. Que bosta, mano.
Eu gostei do jeito que ele escolheu os personagens pra participar desse grupo seleto de Esquadrão Suicida desse aqui. Ele falou, irmão, eu escolhi o cara das bolinhas, porque o cara solta bolinhas, mano.
Genial.
O cara falou, tá, mas por que você escolheu o cara que solta bolinhas? Porque ele é inútil, ele é da hora. Mas aí no filme ele não se mostra tão
inútil. Tipo assim, ele é pica, mano.
Sim, mano, e é bom que ele sabe utilizar muito bem os personagens, né? Cada um tem o seu momento.
Cada um tem o seu momento de brilhar. E a caça-ratos é a disparada melhor do filme, né?
Sim,
não tem jeito.
Ele usou ela como além de um alívio cômico por parte do tubarão, né? Por personagem do tubarão.
É isso que eu ia falar. O tubarão rei também é muito bom,
mas eles também usaram ela como meio que um gancho pra poder ter uma introdução com os sentimentos dos outros personagens, tá ligado? Poder fazer os outros personagens se sentirem mais sentimentais. Por exemplo, o Sanguinário. O Sanguinário conversou com ela, né? Que ele tinha medo de rato, tá ligado? Tem aquela interação com eles, é legal também. Deixou mais humano, porque, tipo, todos eles são meio que super vilões, todos eles têm um final triste, tá ligado? Ou um início triste, que fizeram eles virar vilões. Mas aí ela deixa eles mais humanos.
Sim,
legal.
Sim, sim.
Eu gostei da interação dos personagens. Tá bem melhor que no primeiro filme. No primeiro filme parecia muito forçado, tá ligado?
Sim.
Aquela química de grupo, tipo...
Porque não tinha química o grupo, né?
A química do primeiro filme era tão bosta, mano, tão bosta, que eu lembro que no final do filme, eu lembro que tem aquele cara que você tá soltando fogo lá, aquele cara do maninho de fogo, que tem a cabeça toda careca, que é todo...
Ah, pode falar o...
Esqueci o nome dele.
Esqueci.
É o Diabo, né? Diabo.
É o Diabo.
Aí o Diabo fala assim, eles não são só meus amigos, são minha família. Tipo, mano, caralho, 2 horas de filme os caras não trocam uma ideia direito, aí vai chamar o cara de família.
O vilão não tem nome.
É, mano.
O vilão não tem nome, se você parar pra prestar atenção no filme, o vilão não tem
nome. E o vilão desse filme é a grande estrela do filme, né?
Muito bom.
Grande estrela.
Cara,
do filme.
É muito doido.
E você filme... sabia que esse vilão, que é um raio do mundo, estrela do mar gigante...
Patrick Estrela.
É o Patrick Estrela do mal, é o primeiro nas HQs. É o primeiro vilão que a Liga da Justiça enfrenta, sabia?
Sério?
Sério.
Caraca. Sério. Eu gostei muito do design dele. Na real, eu acho que o design de produção do ficou muito top, mano. Os uniformes meio galhofados, tá ligado? Aquelas cores vivas.
Cores vivas de propósito.
Não tem uniforme mais clichê do que o do pacificador, mano.
Do pacificador.
Não é nem clichê, é brega. Tipo.
Brega, é brega propositalmente.
E é proposital pra ser brega. O que é da hora é que a roupa do... Não é do assassino, é do sanguinário, né? A roupa do sanguinário, ele é meio Batman, né? Ele começa
ele
a soltar
um bagulho.
E aí tem uma hora que acaba, né? E acaba mesmo, não na hora. Ele começa a procurar uma hora.
É até irônico, porque tem uma cena que pode parecer um bagulho meio besta, assim, mas é uma tonalidade diferente. Por exemplo, quando ele tá tirando aquelas paradas do corpo dele, fazendo aquela arma mó gigantesca lá, tá ligado? Quando ele fica sem, a roupa dele fica cinza. Porque ele cai e fica cinza. E aí quando ele tá tentando tirar,
como se fosse literalmente da roupa dele.
Da roupa dele.
É muito, muito sutil também, né, mano? É. Tipo assim, as paradas do humor, por exemplo. Eu gosto muito do humor do John Cena, do pacificador.
Cara!
Mano, tem uns diálogos...
Não, então, tipo assim, tem momentos que eu acredito que o humor tá muito bem inserido, mas tem momentos que é muito idiota, mano. É idiota.
Sério,
mas... demais, velho. Aquela cena que eles estão entrando na floresta, e aí... Mano, vai se ferrar. Aquele diálogo, mano, na moral, parece exatamente aquele momento que você falou do Velozes Furiosos. O roteirista que escreveu deve ter sentido um gênio. Não, não tem como ele falar que ele vai entrar numa floresta pra salvar minha vida. Chuparia um monte de pau.
Mas ali eu vejo, você vê o quê? O patriotismo dele.
É uma construção doentia do vai pra frente, né?
Sim, é engraçado que termina, dá um tom que ele é o vilão, mas ele não é vilão.
É, ele só tá correndo pelo lado ali.
É a Amanda Waller, mano. Que você para pra pensar,
não,
é a Amanda Waller.
Ela é matada.
A Viola Davis, né? Viu o Oscar, ela ali, a presença dela é muito boa, mano.
Ela é boa. Ela dá um medinho mesmo, né? Você vê que ela intimida mesmo.
Ela intimida.
Vilões, né?
Ela
é malucona mesmo.
O filme é dividido em 4 atos, mano. Não tinha percebido.
Quatro atos, mano.
Ó, o primeiro ato...
O primeiro é a falsa apresentação do grupo, né?
É.
Pra mim, é a melhor parte de todos. Começa todo mundo morrer, mano.
E todos eles morrem de uma forma diferente também, mano. Eles dão importância pra cada personagem. Cada personagem
é
morre de uma forma diferente.
Nossa, eu achava que, tipo assim, ele ia matar essa galera ao longo do filme inteiro,
não, foda-se, mata todos.
É que é o grupo de distração, né?
Sim.
É o grupo que a galera sabia que ia morrer.
Não, então, eu achei um pouco estranho enviar o... Qual é o nome dele? O Flag e a Arlequina no grupo que ia morrer. Eu achei meio estranho, porque eles já tinham feito uma boa missão antes, que tinha dado certo. Por que que eles colocaram dois...
Talvez porque ela não gosta tanto da Arlequina.
É, decidiu matar
a Arlequina. E aí decidiu matar, mas não deu certo, porque é a Arlequina, né?
Nossa, e a morte do Flag?
O Flag é o do... Não, o Red Flag é o loirinho, né? Eu gostei da morte do Boomerang lá.
Foi, mano.
Aquele cara, sei lá, pra mim tava sobrando desde o primeiro
filme. Tava sobrando desde o primeiro filme, os caras falaram, toma,
cara,
acabou.
Você vê que é o seguinte, o James Gunn deu um sinal, né? No início já é a galera morrendo.
Sim.
Então, rapaziada, não é esses caras, tá?
Toma.
Não é esses caras.
Reformulação no grupo. Outra rapaziada.
O Doninha morrendo afogado.
Doninha morrendo afogado.
Oh.
Aí, mas ela viveu, né?
É o lobisomem.
No final do filme, o lobisomem volta, né? Ele tira o água lá e sai andando.
E o sábio. O sábio tenta escapar e não consegue. Explode a cabeça dele. Nossa, mano. Na moral, o primeiro grupo foi triste, velho.
O sábio é o The Thinker, né? O que eu assisti no...
É, o de... É que eu não vou saber o nome de ninguém.
Não, o sábio é aquele do cabelão, que é o bem do início, que tá jogando a bolinha na parede.
Que mata o passarinho com a bolada.
Com a bolada. Esse que você tá falando é aquele cientista, né? Porque ele
muda
de bola na cabeça.
Sim, é o David...
É o... É o... Megamind fazendo uma acupuntura, né? Olha o bagulho na cabeça.
Tá relaxado na cabeça.
Gostei também, velho. Ele tem um design de HQ mesmo.
Não, isso aqui é presente, né? O cara tem um quê de... Um kid maluco mesmo, né? Você vê que a cabeça dele é parecendo de um ET ali.
Um ET.
Né? Não, é três vezes de cérebro, né, mano?
A cabeça dele é a cena final, mano.
Parecendo um Megaman.
A cena final termina, tipo, o Star fala assim, eu só... Como é que ele fala? Tipo, ele tá morrendo, tá ligado? Aí ele fala assim, eu só queria ficar olhando as estrelas. Porque ele tava de boa lá, os caras tão saindo pra cá e começaram a torturar o cara. Aí ele só queria ter ficado olhando as estrelas.
Caraca, mano, isso é dolorido.
Ele nem era vilão, mano. Coitado, mano. É dividido em quatro atos, porque esse ato da estrela saindo não era pra acontecer. O filme era assim, ó, eles iam entrar lá, conseguir invadir a ilha certinho pra poder encontrar o cara do cérebro, primeiro ato.
Isso.
Segundo ato foi o desenvolvimento, que não era, era pra ter encontrado o cara, só que aí, no meio do caminho, que tiveram que salvar a Arlequina. A submissão, aí eles acabaram que...
Eu gosto de começar no bagunça, certo?
Sim. Muito bom.
Tirou aquela parte de enrolação que chega no primeiro filme.
Sim. E aí, e também foi o momento dos personagens se desenvolverem, da menina do rato, do sanguinário, tá ligado? Eles se conhecerem melhor. E do cara lá, da bolinha com problema com a mãe dele. Cara, é muito boa as piadas com a mãe dele. Que ele tá na festa, tá ligado? Ele tá se dançando, aí todo mundo vira a mãe dele, tá sarando a mãe dele. É muito boa essa piada.
Eu gosto do jeito com que os personagens se construíram. Tipo, a relação entre eles, né? Porque são um bando de malucos.
Sim, gente. É que você tava falando.
O da bolinha, aquilo é a sua mãe. É a mãe dele. Bom, quebrando tudo.
Não, esse humor é
muito
humor
bom.
Meio assim,
ácido. O terceiro ato era pra destruir Jotunheim, pra fazer qual é o nome daquela porra? Não é montanha, eu esqueci, a torre, pra fazer a torre cair. A torre caiu, só que aí vem um quarto ato.
Que é o Star,
porque no caso
eles
tendo que ir embora.
Isso.
Só que eles não foram.
Caraca, tá
de... É porque assim, eles tinham que dar meia volta, porque o governo lá dos Estados Unidos... E é uma crítica bem boa, né?
É uma crítica social esse filme também.
Que ali o governo dos Estados Unidos tá sempre presente ali nas coisas que acontecem de bizarro. E aí eles tentam sempre esconder.
E
aí ela... Tanto que na a fala dela, né, da vagabunda lá, ela fala...
a vagabunda lá.
Ela fala, pra quem vai esconder todas essas informações aí, uma cidade a menos não faz mal, tá ligado?
Não faz mal.
Dane-se. Então dá meia volta e vai. Aí, tanto que tem o desenvolvimento dela com a caça-ratos, né? Que ele tem medo de rato, isso é muito irônico, isso é bom pra caramba. A mina controla rato e o cara tem medo de rato. E aí tem a relação do rato com ele, que é ela e ele com o rato. Intermediando essa relação, entendeu?
Intermediando a relação.
O que acontece? Ele tem medo de rato.
De verdade.
Ele tem medo de rato. Então, naquela parte que eles estão no ônibus, indo pra missão lá, que aí todo mundo fala um ponto, o cara fala da mãe dele e tudo mais, o John Cena fica só aqui, ó. Ele fica só dando aquela...
Ele tá anotando lá, estrela do mar é uma gíria pra cu. Gíria pra cu.
Aí, mano, aí beleza, mano. Aí ele fala que, pô, você me lembra minha filha. Pô, todo aquele discurso bonito.
Foi bonito, mano.
Bonito,
ele
bonito discurso.
Mano, ó, o James Gunn consegue intercalar umas cenas muito estranhas. Tipo, sai de uma ação frenética com um monte de tripa voando pra uma cena
romântica. Uma cena romântica não de amor, romântica de, tipo, sentimento.
Sim, assim. De sentimento. E aí depois dessa cena besta, sai de... Dessa cena romântica.
Depois dessa vem um tubarão arrancando a cabeça do cara.
Sei lá, dosa muito bem o filme, porque ainda assim não sai do tom.
Não sai do tom,
ele conversa com a proposta do filme.
Sim, ele consegue manter um equilíbrio entre o tubarão rei falando sobre não ter amigos, entre ele tá tipo comendo malucos, me enganando o cara.
Ele quer comer todo mundo. Quer
ser, né? O que é legal é isso, a construção, mano. Pô, é um tubarão, velho.
Eu acho muito bonitinho, porque ele é meio fofinho.
Ele é todo fofo, ele. Vocês têm dúvida?
Mão.
Essa é sua mão. Viu?
É muito bom, mano. Muito bom.
E aí a relação do sanguinário com a caça-ratos é o bagulho que é mais da hora, porque depois que desenvolve, que o rato tá sempre dando um tchauzinho pra ele, que ela fala, pô, o rato vê bondade em você. Viu o mínimo de... Não, cara, vai tomar no rabo.
Ele trata pra lá.
Aí depois que tudo passa, que aí vem uma infestação de rato, o rato começa a subir no, na estrela, aí a Arlequina vai e arranca o olho da estrela, limpa rato na estrela, aí o olho do de rato com Arlequina e sangue e água.
A Arlequina também,
Arlequina não foi bem utilizada.
Não, eu acredito que a Arlequina foi muito bem utilizada. Deu pra ver que o passado dela não foi esquecido.
Não só utilizada, como foi romantizada.
Romantizada também. A Arlequina. Não, então, teve
Aves de Rapina.
Aves de Rapina, você não viu?
Não vi.
Então, teve umas críticas, não relacionadas à Aves de Rapina, mas ela, tipo, não querer se apaixonar por um cara legal que tem pensamentos loucos, tá ligado? Então, meio que ela deve ver o lado bom do Coringa. Como ele é louco, ela quer se afastar. E aí é engraçado, porque o filme tem uma solução muito inteligente de matar o cara lá. Porque o cara, eles tinham que ir lá e matar o cara também, que era o príncipe, né? Ele era príncipe lá. Sim. Aí a Arlequina se apaixonou um pouco pelo cara, e aí o cara que tava sendo mó romântico com ela, falou assim, você é muito gato, vai, vamos transar. E ela agarra ele. Aí eles transam. E aí depois ela,
não,
tipo...
O maluco era um psicopata.
Não,
também,
o maluco,
né?
Era um psicopata. Aí ele começa a dar um puta de um discurso, tipo, meio psicopata. Aí ele vira, ela pá, pronto, acabou.
Mano, não, tem, não tem conversa.
Não tem conversa.
Não tem rodeio.
Não, tipo assim,
não, nossa, eu vou te matar agora. Não, por favor, não, 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 não.
Acabou, tá. Deu um tiro na barriga do cara.
Ela é louca também, né?
Ela é louca também.
Ah, é nada, Marcão.
Não, então, tipo assim, né?
A pessoa que sei lá.
Pá. É. Ah, então, algumas peças da Arlequina eu acredito que não encaixaram muito bem. Provavelmente pelo fato da personagem ser louca, ou porque, tipo, o James Gunn quis meter piada em todo lugar, tá ligado?
Eu acho que não. Eu acho que essa relação aí dela não conseguir fazer piada mesmo, porque ela não bate muito bem.
Ela não faz piada, ela só fala.
Porque, exato. Tanto que ela age como se fosse naturalmente. Quando eles estavam falando com o doutor lá, que o cara tava interrogando ele lá em volta, aí ela vira e fala, e eu tô dando volta nele, tá ligado? Tipo,
cara, que
não é pra fazer piada, ela é isso aí, tá ligado? Não tem jeito.
Não, e tem uns momentos também, por exemplo, quando tá chovendo, ela fala que os anjos estão gozando. Não,
essa pra mim é a melhor diálogo dela do filme.
Não, acho que é o
ela
pior,
vira
não.
E fala, caraca, eu amo chuva, parece que os anjos estão gozando na gente.
É muito do nada, né, mano?
É muito do nada.
Não. E aí, ninguém liga. Isso é o mais legal. Ela fala e todo mundo caga pra frase dela.
Se alguém tivesse falado assim, tivesse feito algum comentário em cima da piada,
ela teria falado outra parada da
teria
boca.
Estragado, tá ligado?
Não, ela teria falado outro bagulho.
Mas o James Gunn, ele sabe dosar esse tipo
sabe,
de
coisa. Sabe,
ele conseguiu, ele conseguiu dosar muito bem entre piada e até uma parte séria também. Porque, por exemplo, tem um monte de crítica relacionada aos Estados Unidos ou como eles se comportaram na guerra. Por exemplo, o pacificador, que é pacificador, o único jeito dele pacificar as coisas é ele entrando sarrando o porrada
ele,
todo
ele,
mundo.
Ele, a própria Amanda Waller também, ela é muito dando uma crítica.
Não, né? E como ele mesmo fala, né? Eu luto pela paz. E se pela paz eu tiver que matar alguém, eu mato.
É, ele fala, não, eu mato criança, mulher, e aí a mulher
é
fala,
um tempo.
É, como?
Ele é como se fosse o Nagato, pô, do Naruto.
Chupar um menino.
Precisa de paz, mas só tem pra aquela guerra.
É tipo isso. E é engraçado quando o pacificador e o sanguinário estão entrando naquela vila dos aliados, e eles saem matando todo mundo sem nem perguntar. Tá ligado? Mano, é tipo
aí,
isso.
E a crítica dela depois, ela olha e fala, você matou todo mundo. Aí ele fala, é tipo de americano.
Tipo,
né?
De americano.
A brasileira primeira lá, pergunta depois.
Qual é a brasileira lá? Vocês não dela? Ela tá no filme, a brasileira.
É a Ana Bacari?
Não, não me lembro aquele.
Não vou lembrar o nome dela. Mas eu tô ligado.
Você não vai lembrar o nome dela?
Mas ela manda muito.
Nossa, ela mudou muito bem, né?
O Idris Elba, vocês gostaram dele?
Bom,
porque,
pô!
Porque, mano,
bom.
Eu tava fazendo sempre um comparativo com o personagem do Will Smith, mano. Ele tava começando... Mas
é porque
começou
não
a assumir ao longo do filme.
É porque não são os mesmos personagens, né?
Mas, pá...
É literalmente muito diferente, mano.
Isso é bom, né? E não tem então, dois, assim.
O que é legal é que, pra mim, fala que é uma sequência o filme. Mas pra mim é um reboot, pô.
É um reboot.
Porque não tem nada a ver com o primeiro.
Não tem um dois, um dois.
Ou Esquadrão Suicida. A diferença é o artigo.
É o artigo. É engraçado como ele deixa até imponente, né? Ele meio que ameaça o outro filme.
Sim.
O outro filme é Esquadrão Suicida. Esse é
o Esquadrão Suicida. Esse
é melhor, entende?
Vocês entenderam que tem que deixar o diretor livre, né? Pra poder funcionar.
Isso que eu ia falar, mano. Nossa, a melhor
Meu
coisa
Deus
que a DC
céu.
Fez... Em anos, não. Eu não sei como é que deve ser a reunião desses caras.
Eu acho que não deve ter reunião, eu acho que os caras devem chegar. É assim que vai fazer.
Ele
fala, não dá, se vira. É igual Liga da Justiça lá com o
Josh Whedon.
Pô, mano, e o cara fala, irmão, não tem como apresentar uma Liga da Justiça em 2 horas.
E aí ele fala, não, mano, mas eu já peguei o filme pela metade.
Se vira.
Se vira.
Essa trolha.
É, o Josh Whedon se ferrou muito, né, mano? Então chegaram assim pra ele, ó, você vai terminar o filme que o Snyder não fez aí. Aí ele falou, mas tá pela metade. Eu não sei o que tá acontecendo, não.
Aí os caras viram e falam,
termina.
O problema é seu.
Termina o filme.
Eu também acho que o Josh Whedon chegou muito com uma visão da Marvel.
Da Marvel, tá ligado? E a Marvel tem esse mesmo pensamento. A Marvel não dá uma liberdade 100%. É o roteiro montadinho.
Não sei, não.
Assim,
não é um roteiro montado, né? É uma fórmula montada. Não pode fugir disso.
Okay, mas os caras precisam segurar dinheiro.
Por exemplo, o próprio Guardiões da
Galáxia é diferente.
Ele segue a lógica.
Sim,
segue a lógica. Mas a linguagem da lógica é diferente.
Sim, sim.
O que importa é a linguagem da lógica. É o cara ser livre e ter que colocar a palavra onde ele quiser.
Sim.
É o cara chegar, eu quero fazer uma piada aqui, mas não faz sentido. Mas eu quero. O filme vai fazer sentido.
Eu gosto muito do trabalho.
A Arlequina fazendo piada é uma das coisas mais irônicas que eu tenho na tempo. Porque ela já é uma piada, entendeu? Ela já é maluca na cabeça.
Eu gosto desse negócio de dar liberdade criativa, e não só na área do roteiro, tá ligado? Não só na estrutura,
sim,
mas principalmente na estética da parada. Tipo, o James Gunn, mano, com certeza ele trouxe muito da outra visão que ele tinha de filme de super-herói. Porque ele já fez outros filmes de super-herói que não eram baseados em quadrinhos, tá ligado?
Sim. Sim.
Então, mano, você vê, tem um filme dele chamado Super, tem um cara com um uniforme vermelho, não sei se você já viu essa capa.
Yeah.
E, tipo, nossa, quando eu tava olhando pros uniformes, eu falei, caraca, é muito James Gunn, sabe? Mas é bom, porque ele cria uma originalidade, tá ligado? Algo tipo assim, você bate e você fala, isso é James Gunn.
Como é que tem no mesmo pensamento aqui de Tarantino? Mais dois. Quando aparecem as imagens, as escritas na tela, aquelas escritas bem coloridonas, não olha, não dá, não parece que fala, irmão, é de Tarantino isso aqui, não é possível. É muito referência, mano, não é possível.
A fonte, você vê a fonte.
A fonte, mano.
Tarantino.
Mano, o cenário... Falar o que eles vão fazer, entendeu?
Uhum.
Operação Arlequina no fogo na floresta e eles andam no meio. Cara, isso é muito Tarantino, cara. Isso é muito Tarantino, é muito maluco. E sangue pra desgraça, mano. Dá licença.
Eu gosto muito.
Gosto muito de sangue.
Não,
calma aí. Os dois
aparecem o vampiro, né?
Eu gosto do sangue. Oxi.
A parada é o quê? Mano, quando extrapola, né, essa liberdade. Eu acho que o Logan tem muito mérito disso também, sabia?
Logan,
Deadpool. Sim. Mano, esses filmes que trouxeram
então,
a violência...
O Logan é um dos filmes da Marvel com o Deadpool, os dois filmes que fogem o padrão da Marvel total.
Não, e o Logan, eu já falei isso em outro podcast, o Logan é um filme muito injustiçado.
Injustiçado?
Tinha que ter sido um filme pique Joker.
É que não tem como a gente comparar com os outros filmes da Marvel porque é muito diferente mesmo,
sim,
assim. Tem que ser comparado com outro bagulho, tem que ser comparado com Coringa, porque faz sentido.
Fruto é claro dessa liberdade, mano. Liberdade
claro.
Pro criador, liberdade criativa.
Claro. E a gente sabe, assim, o James Gunn, ele tá construindo uma carreira abissal, né?
Abissal.
Sim, é um negócio assim que, não, de longe,
tá
eu nunca vi
isso. Originalidade.
Eu nunca vi isso em filme de herói.
Filme de herói.
Pode
é, e tem esse negócio também. Esse filme é um filme muito original, mano.
Muito.
Muito original. Dá pra ver que tem aquele humor do James Gunn, que é aquele humor de piada. Até umas piadas meio adolescente, mas tem umas piadas um pouco mais sérias, com algumas críticas. E dá pra ver que se ele continuar se construindo dessa forma, tá ligado? Dá pra, mano, tem uma sequência, uma penca de filmes,
tá,
tipo, muito bom.
E isso dá margem pra ele fazer outros filmes, mano.
Sim.
Sim,
outros gêneros.
Acho que da DC
sim,
não vai ter.
Eu tava curioso.
Vai ter a série do... vai ter a série do Pacificador.
Não, sim, não, mas pensa ele fazendo outro gênero do cinema, assim.
Outro gênero. Romance, tipo assim?
Não, tipo um terror.
Um terror.
Terror seria da hora.
Com a cara do...
Ou uma comédia, eu fico pensando em umas comédias...
Imagina ele fazendo um terror com riso, tá ligado?
Tipo,
porra, ele tem capacidade dessa piração absurda.
Um terror engraçado.
Absurdamente
engraçado.
Não é um terror engraçado, é a piada ser o terror, tá ligado?
Tipo,
aí esquece.
Caralho.
Essa preposição é boa. Boa.
Mas, tipo, unificar um terror com humor, não sei, não lembro onde que existe isso no cinema.
Não, eu me lembro de um, mano. É um filme do Prime Video, que é um... Puta, mano, agora lembrar o nome é complicado, mas é uma menina que ela vai se casar com um cara. E aí, chega na casa dele, ela descobre que a família dele tem um ritual. Que é o seguinte,
nossa,
que é tipo assim, ela é...
Não,
é um ritual que é o seguinte, a família dela inteira vai caçar ela pela casa. A casa é tipo, mano, uma mansão, tá ligado? Vão caçar ela, tipo, caçar mesmo, pra matar ela. Se ela sobreviver até 7 da manhã do outro dia, aí ela ganha, pode se casar, tá ligado? tipo, ritual. E aí trancam a casa inteira, tipo, trancam tudo. Cara, tem piadas e...
A partir do momento que me pegar sugerem essa ideia, eu falo, beleza, então, tá? Então seu filho não vai calar.
Eu não vou tomar tiro por você, mano.
Não tem jeito. Mas e aí, mas voltando pra... É que a gente fala do dinheiro, porque o dinheiro é muito bom. Mas... Dá pra esquecer o primeiro, né? Dá pra deixar só esse na história, né?
Sim, mas eu
como
acho
que... Liga da Justiça, só dá pra deixar o do Snyder. É outro que você precisa assistir.
Mas eu tinha falado isso no podcast de outro filme, que eu não vou me lembrar, rapaziada. Vocês já devem imaginar por quê. O primeiro filme, ele engrandece o segundo, tá ligado? Esse segundo só é o que é por conta daquele primeiro que deu errado.
Será, mano?
Acho que sim, sabe?
A gente não, mano.
Não, ele tem o seu mérito próprio, tá ligado? Ele funciona muito bem como um filme muito bom. Mas ele engrandece muito mais quando você fala assim, puta, satisfatório ter um filme bom agora, depois daquela bosta que você vê, tá ligado? Mano, eu não sei, quando saiu o trailer com o Bohemian Rhapsody, do Queen...
Nossa, maior ilusão, né?
Eu falei, isso vai ser... Mano, eu vou pagar esse ponto, assim. E a hora que já tinha saído o Coringa do Leto, e tipo, todo mundo já ficou meio assim, mas não, vamos aí, vai.
É que o trailer,
atuações, gente, não, vamos aí.
Mas, porra, olha o elenco, mano. O elenco engana, a música engana. Mano, caraca, Jared Leto como isso, Coringa. A visual tava feio, mas é o Jared Leto.
Mas foi ridículo o Coringa, né?
Tá, foi ridículo o Coringa dele.
Ele tinha acabado de ganhar
o Oscar. Nossa, ele tava muito mal, mas assim, tava mano... Muito,
caraca, mano.
Não, tá certo, mas assim, enfia o Oscar no rabo, né? E faz o Coringa, mas não dá, não é assim que funcionam as coisas. O Coringa não é um personagem fácil, mano.
O filme que eu tava falando é Casamento Sangrento.
Casamento Sangrento.
Cara, é da hora.
Sempre sugestivo, né?
Cara, então, é bem sugestivo. É um casamento que tem sangue, tem um casamento. Sangue,
tá. Cara, na real, assim, teve Esquadrão Suicida e teve Aves de Rapina. Aves de Rapina, eu acredito que o James Gunn, não vou falar que ele se inspirou muito em Aves de Rapina pra poder construir a ideia da Arlequina, tá ligado?
Aquela ideia romântica dela.
Né? Mas é que é bom pegar também isso, porque aí também não descarta, né? Porque Aves de Rapina é sobre ela.
É sobre ela, sim.
Eu não assisti o filme, mas pelo que me falaram, tipo, ela é a parada. Então, sim, o subtítulo tem o nome dela.
É, tenta levar o nome do filme inteiro, pra você ver.
É Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação.
Ah, eu acho que é o contrário, eu acho.
Deve ser uma barra.
Não, eu acho que no cinema...
A Ordem dos Fatores não tem produto.
O nome desse filme foi alterado três vezes.
Acho que foi.
Foi três vezes, porque era Aves de Rapina, é a Fantabulosa Emancipação da Arlequina. Aí acharam ruim, porque o nome da Arlequina tinha que vir primeiro. Aí virou Aves de Rapina, Arlequina e a sua Fantabulosa Emancipação.
Não, mas, mano, cara, o que esse filme é genial na direção não é escrito. Nessa parte da Arlequina, é sacanagem que faz.
Qual a parte
assim,
das flores?
Da lança das flores?
Também. Ela tá sendo torturada.
Uhum. Ela tava fingindo.
Que ela tava gostando. Ela é maluca da cabeça. Ela tava gostando daquela situação.
E ela tem diploma.
Ela tem diploma. Lembrando que ela é médica. Tem que lembrar disso.
Teve um momento que a Aves de Rapina fez isso também. Meio que... Quis deixar tão claro que ela é formada, tá ligado? Acho que fez umas 4 ou 5 piadas relacionadas a isso. E nesse filme também do O Esquadrão Suicida, acho que fez umas 2 vezes, né? E ela, tipo, eu sou formada, tipo, mano, o filme quis deixar bem claro que eu tenho
isso
diploma.
Isso mostra como o Batman é pica, pô. Pra ser vilão do Batman, você tem que ter pelo menos um ensino superior.
É por senão isso. Não é. É por isso que o verdadeiro vilão do Batman não é o Coringa. É a Arlequina. Dorime.
Amelô.
Em comparação a isso aí que você falou do diploma e das cenas da Arlequina, eu tenho que. Um negócio que eu não. É que assim, o James Gunn deixou claro que é o seguinte: não se apegue a ninguém. E aí ele lançou uma cacetada de cartazes com foto de todo mundo, e aí os que estavam na foto do Mickey morrendo. Foi a sequência de kill. Só que é o seguinte: ele fala isso pra gente, e aí ele pega a Arlequina e coloca ela num pedestal, mano. Eu acredito que a Arlequina ficou muito no pedestal. Tem as cenas que ela é pica lá, tá ligado? Que eu achei da hora.
Ela vende, né, mano?
Sim, a Arlequina vende.
A Margot Robbie ajuda a vender esse filme.
Porra, mas também é amarga, né?
É.
Amarguinha, né?
Amarguinha. Não, então, eu acredito Margada. Que ele deu uma bufada muito alta nela, que chegou num ponto meio estranho, tá ligado? Tipo, ela tomar uma cacetada de tiro e ela passar, tipo, meio que... passinho, tipo, meio que passadinha na pontinha do pé. E é uma cena muito estranha. Ela se jogando nos bagulho mó alto, um prédio caindo em cima dela. Tipo, eu acho que a Arlequina chegou num nível que ela tá virando Batman. Só falta ela, tipo, pegar uma pedra do chão, jogar no maluco, a pedra quica no outro cara, senta no outro maluco, só falta chegar nesse nível, ela tá muito apelona já.
É, o Batman faria isso.
O Batman faria isso, ela já tá virando meio que quase um Batman, ela tá muito apelona. E se tiver um outro filme solo da Arlequina, vai estar mais apelona, tá ligado?
Mas eu amei a cena dela lá.
Não, é muito boa a cena dela.
É
muito
boa pra caralho.
Uma mistura, uma mistura de
loucura.
Uma mistura de loucura. É meio romântica a parada mesmo. Uhum. Meio romântica. Aquela cena dela, ela tá rodando com o vestido. Uhum. E aí ela é como se ela estivesse dançando.
Dançando.
Aí ela tá tirando a rapaziada.
Eu gostei muito desse filme, mano. Esse filme é muito bonito que ele tá falando. O James Gunn, ele sabe...
A parte das flores,
beleza,
lá.
Beleza, beleza.
Uma florezinha, parceiro.
Ele sabe extrair beleza de uns negócios muito bonzinhos.
Não, a estrela do mar é fofa, por mais louca que é.
É, mano, tá ligado?
Rei, o tubarão, a praia, a parada, mano, a fotografia é muito
boa.
Fotografia,
o tubarão, mano, que toma tiro e o tiro não dá nada, o maluco cai um prédio na cabeça dele e ele tá safe.
Não, é engraçado,
é fofo, bicho.
Ele parece que é fofo, né, o tubarão.
Nem esse CGI parece que é aquelas roncona mesmo, tá ligado?
É. Sim, mano, não, então, é bem questão da qualidade, né, a qualidade do tubarão é tão boa, mano, que tipo...
Parece que é cartilagem mesmo.
É, a cartilagem do tubarão, quando bate a luz, mano, caraca, tipo, é muito igual, tá, bicho, é muito
fofinho, né,
é muito real, mano. É. Caraca, e aí ele tipo, não, teve uns momentos que eu achei que ele fosse morrer, mano. Parece que o filme...
Mano, que não dá, ele é muito forte.
Parece que o filme quis arriscar que ele ia morrer, mas aí o filme falou, não, não vou matar ele não.
Não, ela...
Ele caiu, você viu? Ele caiu de ontem um raio lá de cima, com
o problema
chão, ficou inteiro, mano.
O Tubarão Rei é vilão do Batman.
Hã?
Tubarão Rei é vilão do Batman.
Acho que não, ele é do Flash.
Do Flash?
Aí, por exemplo, a gente, a esquisita lá, a canária lá, falou que... Não tem como não levar o tubarão, porque vocês vão precisar dele, porque ele é absurdamente apelão e forte, pô. Então, ele caindo de um prédio, não ia morrer.
Ele é tipo o Hulk, né?
É quase tipo o Hulk.
Só que fofo.
Só que mais fofo.
E o Sylvester Stallone,
né? E o Stallone.
É fofo demais, mano. O final é genial, né?
Sim.
O final é sacanagem, né?
E vocês...
Sylvester Stallone?
Vi.
Caraca. Eu ia falar disso.
Ele sobreviveu, caraca. O pacificador sobreviveu. Caraca, o John Cena tá bom nesse filme, né?
Mas como que é? Você sabe como que é uma boa direção? Faz o John Cena ficar bom.
É, mas não. É que o engraçado, porque em comparação, o último filme que eu assisti, ele tava muito ruim. Que foi o...
Velozes e Furiosos.
Velozes e Furiosos 9. Ele tava uma pedra, mano.
Não.
Ele tava um tijolo, mano. Ele tava maluco, tava... Pega um tijolo, desenha a cara do John Cena, mano. Tá ligado aqueles desenhos realistas? Põe ele pra atuar, mano. Ele tava uma pedra. Acho que no filme dele, ele sendo meio que o vilão, entre aspas, do filme, ele deve ter falado, tipo, mano, 7 ou 5 falas, mano. Tirando as cenas finais que ele se abriu um pouco lá, mas tipo, mano... De início, tipo, do início ao fim, ele falou, tipo, 7 vezes, mano. Muito pouco pro vilão, tá ligado? E aí, nesse filme, ele tá tão fluido, as piadas são tão boas. Ele ainda tem aquele jeito de atuar meio WWE, meio grandão. Ele lutando com o Flag. Nossa, a cena final do Flag tomando uma bagunça no coração. No meu coração também.
Caraca, eles mataram o Flag, mano. Achei
mataram
que eles não iam fazer isso.
Também, achei que não fazer isso.
Davizão, fecha a porta aqui!
Valeu. Eles mataram o Flag, acharam que eles não...
Não matou o Flag, eles mataram o Flag tava mais carrancudo, né? Mais forte, mataram o Flag tava mais engraçado também.
Tá.
Mano, teve só uma piada, uma ou duas piadas talvez do John Cena aqui pra mim não encaixar, aquela piada da chupar um monte de pinto pra sobreviver e...
Eu achei essa genial.
Você achou genial? Por quê?
Ah, mano, é porque mostra um pouco do como...
Não, mas...
Tá ligado? Que merda é essa?
Você falou?
Esquece, deixa quieto.
É porque passa um pouco do quão louco e biruta ele é, tá ligado? Tipo, onde ele iria, tá ligado?
Onde ele iria? Pra ela, poder pela nação, por
pela ele. Pela pátria, tá ligado? É, tipo, é uma crítica também.
É uma crítica
também.
É um
conceito deturpado de, tipo,
patriotismo. Patriotismo,
tá ligado?
É deturpado, não.
É deturpado. Não, se
palma
um milhão de
pinto,
tá ligado?
Ele falou que tivesse uma floresta de pinto. É porque eu acho que ele tá falando, mano.
Não, mas é um exagero pra demonstrar como que o sentimento dele pelo país pode ir tão longe, tá ligado?
Sabe o que eu fico curioso? Eu fico curioso pra ver, tipo assim,
uma floresta.
E se dessem essa liberdade com o James Gunn dentro da Marvel?
Nossa! Um dia, talvez.
Imagina
um James Gunn com um Deadpool na mão.
Nossa, velho!
Nossa!
Ele ia destruir, mano, o bagulho! Ele ia chegar e falar, rapaziada, é o seguinte: classificação indicada pra maior de 25 agora.
mano, imagina um filme dirigido pelo Taika Waititi e o James Gunn no Deadpool.
Nossa! Louco, mano.
Eles iam tacar fogo nos estúdios no estúdio do Disney.
Cara, é engraçado que Esquadrão Suicida, mesmo sendo um filme que deve ter 2 horas, né? 2 horas, um pouquinho mais, talvez.
Tem 2 horas e 10, eu acho.
2 horas e pouquinho.
Cara, ele ia...
Acho que umas 2 horas e 5.
Cara, eu... Por muito, mim, né? Por mim, mano. Ele é um filme que, véi, você não sente. Não pra sente, mim, se tivesse por 40 não. minutos a mais, mano, ia tranquilo.
Fui muito, né? E eu acho que eles acertaram aí, mano. Eles acertaram na duração também.
Mas, pá,
tá ligado? Eu acho que ajuda muito.
E ele conseguiu, né? Colocar 4 atos em 2 horas e 10. Até Senhor dos Anéis chora.
E outra. E outra, você não percebe os atos. Isso que é maluco.
Mano, não
você vai perceber depois que você vai analisar o filme, né?
É, eu não.
Mas assistindo, as coisas acontecem muito simultâneo, assim, muito junto. Parece que é a mesma coisa.
Eu não tinha pego essa parada da divisão dos 4 atos. Também tinham sido 3 atos.
Bem certinhos.
Bem certinhos, com uma reviravolta no final.
Enfim, quando eles dão a volta. O ato tinha acabado. Uhum. A conclusão já tinha acabado. Quando o cara decide voltar, é o quarto ato, né?
Cara, e é o.
Que aí é o quarto ato que ninguém. Que ele só foi, tá ligado?
Só foi. É engraçado como ele também cria situações e ele mesmo resolve com situações tipo, mais engraçadas, tá ligado? Por exemplo, a Arlequina, eles tinham que. O outro time, o time B, tinha que matar o cara. E a Arlequina matou o cara antes, beleza. E aí eles nem sabiam disso, tá ligado? A Arlequina foi capturada e eles tinham um plano de salvar ela. Ela se salvou antes, tá ligado? Então, tipo, sempre tem
tanto que o cara tava subindo na parede já, o cara tava calculando. Ela falou, vocês estão indo aonde? Pô, a gente tá de salvar vocês. Se você quiser, eu volto lá pra dentro, vocês me salvam.
Ah, o cara, eu não preciso aloprar, não, mas...
Pô, não precisa aloprar.
Esse é o tipo de humor da Lê.
Da Arlequina, tá ligado?
Não, ela é assim, mano.
Um destaque pra essa cena é o pacificador, mano. Ele ia matar uma secretária. A mulher tava, tipo, sei lá, passando um roupa, digitando. Fala, eu tô vendo alguém ali, vou matar. É. Só dá ordem.
O bicho já tá com o dedo do cantinho. Eu tô ansioso pra ver essa série dele. Deve ser uma
parada muito louca. Ele é muito frio, né, mano? Ali no quesito de realizar as paradas, né?
Sim, é engraçado que como ele é frio, mas dá pra ver que o personagem não é... Ele age de uma forma fria na missão, sabe, tá ligado? Mas talvez fora da missão não seja assim.
É.
Cara, esse filme...
mais humanizado.
Tem alguma coisa que
eu quero. Se desenvolve muito bem todo mundo, né?
Todo mundo.
E o final é a conclusão de tudo e de todos, né? Porque aí vem o Sanguinário sendo líder da equipe.
Sim, como líder.
Não, vou te tornar líder. Não, ele foi líder ali agora,
ele
né?
Foi líder ali.
Ele conseguiu pegar alcunha, olha só. Caramba. A palavra é boa. Alcunha de líder, pegou pra ele. Pô, agora é minha vez.
Sanguinário é o Idris Elba, né?
Idris Elba, Zé. Ele vira e fala, você, irmão, imagina que é tua mãe. E aí o cara começa a tirar a bolinha. Ele olha pro tubarão, ele olha pro tubarão e fala, nham, 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 nham. E sai correndo e vai morder. E aí ele que nem, vai por cima, irmão, se vira.
Vai por cima.
Aí a Arlequina... Você viu a dinâmica do grupo?
Aquela historinha da... subtrama dele com a filha também.
Sim, muito bom, muito bom.
Depois que se resolve, né? Que ela vê ele, cara, salvando a cidade. Esse é meu pai,
mano. Mano, é.
Caralho! Mano, é melhor do que aquela trama do Will Smith com a filha dele.
Não, muito melhor, você sabe, do que aquela cena do Flash tendo com o pai dele no Liga da Justiça
na prisão. Muito melhor.
Muito melhor, mano. Tipo, o Flash chegado com o pai dele, né? Pai, o pai dele falou: não, você tem que me deixar aqui. Tipo, segue a sua vida aí, mano. Que você já é inteligente, você faz as suas paradas. E aí no final ele volta depois e fala: ah, pai, eu consegui um emprego de verdade. Mano, aquela cena aqui tá muito bosta, mano.
O ponto é.
Eles poderiam ter tirado só essa.
Não tô falando da versão do Snyder.
Do outro.
Da outra.
Ah, tá.
Ele pega a subtrama, certo? Que ali, 3 minutos de diálogo, um gritando com o outro. É só isso que precisa. Pra você ver que a relação dos dois é um lixo, né? E depois daí, quando ela vê o pai tentando salvar uma cidade, que não era pra ele estar
tá salvando.
Salvando, ele simplesmente quis voltar e falar, ah, mano, dane-se, vai lá e mata. Ela vira e fala, esse é meu pai.
Esse é meu pai.
Mas é o ponto da transformação do cara. Também. Uhum. Porque o cara, ele só queria fazer a missão e salvar a filha dele. Dane-se o que ia acontecer. Uhum. Mas ele pegou o bagulhinho lá, né?
Eu acho legal, interessante que o filme ele faz piada até com isso, tá ligado?
Sim.
Os próprios vilões, eles fazem piada, né? Tipo, o cara que a gente tá salvando...
O da bolinha, tipo, ele vê a mãe dele, né?
Eu sou um herói!
Eu sou um herói! Aí o cara vai matar ele. O que triste nessa morte?
Mano, é muito seco, né, mano? Muito Star Wars, né, velho? O cara morre do nada.
Do nada. Ele falou, eu sou um herói. Né,
muito Rogue One, do nada.
Esquadrão suicida, de fato.
Suicida, do nada. Os caras estão lá pra se suicidar, de fato.
Né? Eu queria fazer um comentário a mais também em relação a como o James Gunn tratou todos os personagens, mano. Isso. Até os coadjuvantes, aquele gordinho lá da van.
Sim.
Até ele teve um...
Quem é o Milton?
Milton, é. Ele teve um muito importante, ele teve uma piada pra ele importante também, é. E ele ajudou os protagonistas.
Quem é Milton? O cara tava o tempo todo com a gente.
Mas quem é Milton? Cara? É, ah, assim, você não conhece ninguém com um chamado Milton, tá ligado? E também um outro destaque pra equipe da Amanda Waller. Ele não, aquele gordinho, por exemplo, ele não é o cara sentado no, só no PC, ele não é o gordinho da TI. Ele tem sentimentos, ele tem emoção, tá ligado?
Nerd da cadeira.
É o nerd da cadeira. É, o nerd da cadeira. E aí esse cara, ele tem emoções. Por exemplo, a outra menina pega o cano, dá na cabeça da Amanda Waller.
Eu gosto muito disso, de você ser tá ligado? Pá, do nada.
É, do nada. É um negócio meio
é muito real, mano. Tipo assim, até esses personagens que poderiam ser considerados qualquer coisa, né? O cara sentado na cadeira que digita, poderia ser esse cara, tá ligado? Até ele é importante, tá ligado? É. Tudo foi meio que montado. E o parabéns pro Milton. Foi um puta de papel da hora.
É. E o mais legal também é a discussão dos Estados Unidos também, né? Tá ali sempre vigiando a parada, que foi um acordo ali, pra sim, nunca vazar. É também uma crítica diplomática ao país, né? E aí a gente tem várias outras situações. Mas o Milton, né? Depois que ela sabe que o Milton é o cara que morreu ali da van, aí o cara perguntou, mas ele tava com nós aqui ainda? O cara tava aqui com nós o tempo todo, cara. Aí depois que eles acabam a discussão, aí ela, ali que não louca da cabeça, vira pro sanguinário e fala, pô, Milton, cara. Milton não é meu nome não, cara. Sai da cena.
Sai da...
Não, você disse que seu nome é Milton. Puta vida, vai começar.
Foi muito bom essa cena, de verdade. Ele falando que ele não tinha amigos, né? É. Que o amigo dele era o Flag. E os dois estavam tristes por causa da morte do Flag. A Arlequina e o Sanguinário.
Essa morte do Flag pega mesmo.
Até a rivalidade do pacificador com o Sanguinário, né? Que os dois fazem a mesma coisa, né? Tanto que ele mesmo fala, não, aqui você vai pegar pessoas com características especiais e únicas. Aí o cara vira e fala, tá, mas o que que esse cara faz? Não, esse cara aqui foi treinado pelo pai e aí tudo que vira na mão dele é arma. Aí ele fala, não, ele faz exatamente a mesma coisa
que eu faço. Muito bom. É muito genial essa parte. É engraçado como começa a rivalidade dos dois, é uma piada e realmente
vira. Realmente vira. Quando começa a matar a rapaziada, é uma rivalidade dos dois ali.
É, assim. É uma zoeira. Tipo,
não é? Os dois estão matando. Tipo, os dois estão matando pra competir, mano.
Matando pra competir. É, e aí tem uma cena que é muito boa, que ele fala assim, nossa, você é muito arrogante, o Sanguinário fala, ele fala assim, como é que é? Quando a pessoa é boa, ela pode ser arrogante mesmo. Aí o Sanguinário vira de costas e pô, puta é mesmo. Puta é mesmo.
Droga, mano.
Nossa, ele tá certo, mano.
Caraca, mano, eu gostei bastante dessa dualidade.
Muito bom, mano. O filme é bom. Nota pro filme, mano.
Caralho, parça. Nossa, isso que eu tô vendo. O filme cresceu mais ainda pra mim depois que eu falei.
Mano, depois que você analisa fator por fator, o filme cresce mais ainda depois.
Cresce mais ainda.
Caraca, nossa, a gente se...
A gente pediu like?
Não dá pra pensar. Dá like. Agora. Dá like.
Coloca no início agora o logo de like. Dá like aí. Vamos dar as considerações finais? Nota?
Nota, Marcão.
Nota. Mano, eu vou dar nota 9.5.
Pô, esse foi muito bom, mano. Acho que um 9 pra
9.5.
Acho que nota 9, mano. Nota 9. Assim, se for pegar todos, comparar com todos os filmes da DC, ele foi nota 12.
Eu falei isso pra ele. Eu falei, mano, desculpa, mano, não tem o que dizer.
Mano, a DC é filha da puta, né, mano?
Um monte de personagem bom, cara, que não tá sendo utilizado direito nessa merda. Mano, porque o Warner é um lixo, cara.
Você tá brabo?
Eu tô brabo, mano.
Antes da gente entrar nas considerações finais e da nota também, em geral, eu queria entrar no fato que você falou sobre... que comparado aos outros filmes, ele é tipo nota 12, tá ligado? A questão é que dá pra dizer facilmente, pra algumas pessoas, não pra todo mundo, mas dá pra dizer facilmente que talvez o Esquadrão Suicida seja o melhor filme da DC. Se não o melhor... Pra algumas pessoas, com certeza ele vai ser o melhor filme da DC.
A partir de agora,
sim. Pra quem já assiste uma cota, o Watchmen ainda tá ali, tá ligado?
Sim, o Watchmen tá ali.
O Watchmen, o Cavaleiro das Trevas, mas pra quem não assistiu, eu acho que esse filme é um filme, pô.
Ou não, sei lá, eu tipo assisti, por exemplo, esses aí, mas não curtiu tanto, né?
Óbvio. Sim, sim.
Pode considerar esse o melhor.
Não é porque Cavaleiro das Trevas é uma obra de arte do cinema, que todo mundo vai gostar, infelizmente.
Mas aí acontece que é o seguinte, não tem com que competir, mano. Tá
não tem, é muito diferente.
Mulher Maravilha de 2017 é um filme bom, tá ligado?
Eu amo muito Capitão América,
É um filme bom, eu acho um filme legal. Mas ele não tem, ele não chega aos pés desse, mano.
Sim.
Tá ligado? Tipo, história, construção de personagens, Tarantino, é claro, né? A Diana é bem explorada, né? Mas só ela, tá ligado? Tipo, então não tem como comparar, mano, esse filme. Esse filme, ele é uma construção, tipo, muito boa, mano. Quatro atos, um bagulho de 2 horas e 10. Tipo, cada personagem é bem explorado, piadas boas, tá ligado? A fotografia do... quem fez a fotografia é o mesmo cara que fez a fotografia do Guardiões da Galáxia também.
Sim.
É muito bom, mano. Muito bom,
o James
tá ligado?
Gunn, ele trouxe uma galera também. Mano.
Com ele?
O irmão dele, o Michael Rooker, que era o Yondu.
Sim. Yondu.
Também
trouxe a galera... Trouxe a galera dele que ele conhece, né?
Que ele conhece, tá ligado? Então, tipo... Não tem com o que competir, mano. Se ele fosse falar, tipo, vamos comparar ele com algum filme da DC, talvez ele tenha 2 ou 3 que ele consiga ser comparado, chegando no nível assim da hora. Agora, pra dar uma nota, comparando ele com os outros, ele é nota 12, 13, 14, ele é muito bom, velho.
Esse que eu falo da DC aqui é, tipo assim, um filme muito ruim, é um filme pior ainda, é um filme bosta. É um filme evento.
Mano.
Coringa, Watchmen, o próprio Esquadrão Suicida agora.
Até o do Snyder aí, que teve assim, muitos defeitos, mas ele deu uma alavancada.
Nossa, sim, mano. Bem melhor que o...
Bem melhor que o primeiro. Nossa, muito bom. É engraçado que a gente veio falando da Marvel tão bem. E agora a DC finalmente teve o momento dela, mano. Tá ligado?
Mano, boa. Eu quero que ele se brilhe, cara. Eu amo esse bagulho, cara. Eu quero que a cada 3 meses tem um filme da DC e um da Marvel bom pra assistir, cara. É isso que eu quero.
Tipo assim, a Marvel lá traz aquela fórmula dela certinha, traz, mano. Mas, de qualquer... Por exemplo, qual foi o filme dela? É o Viúva Negra, tá ligado? Mano, ele é um filme montado. Parece aquele filme que você já, tipo, você fecha o olho e consegue imaginar cada cena, às vezes, mano. Sim. Ele é montado, tá ligado? Não tem nada de diferente nele. Já, tipo... Mas ele é bom. Ele é um filme montado, mas é bom. Mas é aquele padrão de, tipo, não riscar pra não perder fã.
Sim.
E aí, eles fazendo isso, torna o filme genérico. Mano, tem muito fã da Marvel que, tipo, gosta pra caramba dela, mas quem, tipo, tem um padrão, assim, já tá falando, mano, a Marvel tá da hora, mas, mano, é tão padrão, mano. Sim, sim. É tão padrão que você não vai com uma expectativa muito alta. Você sabe que vai ser bom, vai ser divertido e já era, tá ligado? Já esse aí, você vai com uma expectativa muito diferente.
E a Marvel tem uns filmes evento, né? Tá vindo 2 filmes evento aí, né? Que é o Doutor Estranho, tá vindo o Externo, tá vindo...
Homem-Aranha.
Que até agora não tem trailer, eu acho que não vai ter mesmo.
Espero que não tenha trailer do Homem-Aranha.
Não, mas vezes vai.
Só pra criar o...
Não, vai ter.
Só pra criar o hype.
É possível, mas... Os caras investindo...
Sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Só pra deixar a galera pistola? Eu colocaria, sei lá, se tivesse a confirmação dos 3 homens aí, sei lá, algum filme assim, eu colocaria, sei lá, um guarda-roupa com 3 uniformes, assim. Em 15 segundos, eu soltaria isso. Só pra deixar a galera...
Tesão!
Se mordendo na cadeira.
Acho que não, acho que a Marvel vai segurar essa parada.
Não vai, vai. O problema sabe qual que é a gigantesca...
O problema
é que não vai aparecer nada. O trailer vai sugerir, talvez um pouquinho, mas também não vai entrar muito.
Os trailers da Marvel são bons. Os trailers da Universal, que é meio bosta. É. Entrega o filme inteiro, mano. Acho que trailer de desenhos, né? A Universal aparecendo com os desenhos, assim, os desenhos dela é, mano...
Você é louco, o trailer do Velozes e Furiosos 9 tem 4 minutos.
Nossa, pelo amor de Deus,
3
mano.
Minutos e 40.
O pior, né? Eles lançam tipo um trailer, mais 4 meses depois outro trailer, e depois mais 4 meses outro trailer. Acabou o filme. Entrega a trama inteira.
O marketing do Esquadrão Suicida agora, desse filme, ele também foi mega curtido, né? Não foi aquele
que teve
1 milhão de trailers.
Acho que teve 2 trailers, mas eles deram bastante foco Eles deram bastante foco nos cartazes.
Nas
imagens.
Muito bonito. Bom, considerações finais de Esquadrão Suicida.
Assista,
filme,
mano.
De verdade.
Assista,
vida,
por favor, mano.
Nota, Marcão, pra finalizar.
9.5.
Nota, João.
9. Nossa, 9.3, mano.
Eu vou dar 9.5, tá? Agora a nota comparado com os outros filmes da DC, tá? Eu dou 12.
Eu dou 15.
Comparado com os outros filmes da DC, tem Coringa, tem Watchmen, tem Cavaleiro das Trevas.
Eu dou 12. Né? Porque Coringa é 15, né? Então eu tenho que dar 12 nisso.
Pô, mano.
Tá ligado? Tem que ter uma... Cara, Cavaleiro das Trevas, a trilogia, eu não vou colocar em um folha aqui, porque é um concurso.
Mas, eu não considero o Coringa tanto assim. Eu acho que o Coringa foi bom.
Eu acho que o Coringa foi meio genial, fechado, mas ele não é genial, porque ele tem que admitir, né?
Ele tem uma atuação genial.
Foi um bom de destacar. Agora o filme desse, acho que uma nota na minha cabeça.
Pra mim, continua sendo...
É, tipo, é um filme da hora, bom. Não, mas com algo muito fenomenal.
Pra mim, continua sendo nota 10.
A atuação dele realmente foi o que alavancou o filme, né?
Ele ganhou o Oscar.
Ih, caraca.
Mas o Joaquin Phoenix, o caso dele, eu acho que, tipo, é aquele caso de injustiça de Oscar. Ele não... Ele mereceu um Oscar por outros papéis. Sim. O Oscar se redimiu
mais ou menos,
dando
mano.
Pro Coringa, tá ligado?
Mais ou menos, mano.
Aquele, ele no O Mestre é algo, sei lá, é bizarro.
Não, mas ele, olha o que ele fez em Coringa também, mano. Sim, é um bagulho que assim, não tinha como dar pra outro cara. Esse é o ponto. Ele fez um negócio que não dava.
Não dá.
Pro Oscar roubar. Entendeu?
Ah, não dá pra roubar,
não dava, sei, mano.
Às vezes eles conseguem roubar, porque, né? Mas nessa vez não dava.
Só porque Adam Drive em.
Ah, tudo bem, mas... Muito bom.
Tudo bem, eu não tô falando que é ruim, não, genial.
Mas o Rock Infinity,
mas o Rock Infinity, o Rock Infinity, a gente tem um fator de transformação que conta muito.
Sim, também, conta muito. A academia gosta muito dessas palavras.
Então, nota 12, Esquadrão Suicida,
comparado
com os filmes da DC, e nota 9,5, comparado com todos os outros.
Acho que eu dou um 13, comparado com todos os filmes da DC, e 9,3 ainda, mano.
E aí, Marcos, você dotou a nota pra fechar?
Comparado aos outros filmes da DC. Você já deu 9,5, né?
9,5. Eu dou nota 20, 100. Mano, já dá pra condensar. Dá pra se redimir.
Cara, a DC tava precisando disso, mano. A Warner acho que aprendeu, finalmente deu o deu bagulho na mão do diretor.
A gente já sabe, né? O próximo e depois o outro vai ser uma merda. Aí depois vai vir outro bom, talvez.
Tudo bom, perfeito. Sim, rapaziada, obrigado. Mais uma vez estamos aqui gravando. Agora a gente tá testando algo diferente aqui, todo diferentoso. Rapaziada, se vocês gostaram, por favor, curta, comenta, compartilha. Dá like, se inscreve, e-mail de contato.
contato.24mm@gmail.com.
Instagram.
É 24mm, oficial.
Yeah, baby. Vem com a gente. Estamos mudando, tá saindo vídeo, tá saindo podcast. Vem com a gente. E ó, muito obrigado a todo mundo. Segue, é nóis. Fui, abraço.
Tchau.
Esqueci do. Corta. Cena ok e. Corta!